Eu convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Nós vamos ler os versículos 20 e 21 do capítulo 31, depois nós vamos ler apenas o primeiro versículo do capítulo 32. Queria que você prestasse atenção na palavra de Deus. E diz o seguinte, 2 Crônicas 31, 20: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Capítulo 32, versículo 1, diz o seguinte: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Ó Deus, nós não temos nenhuma dúvida que o Senhor está neste lugar, que o Senhor é um Deus que fala. O Senhor falou tanto ao nosso coração, através do louvor. Ó Deus, nós honramos o teu nome, porque o Senhor merece ser honrado. Não há nome como o nome de Jesus, como nós cantamos. Tu és poderoso, tu mereces todo o nosso sentimento, a nossa adoração, a nossa expressão de louvor. Ó Deus, e nós queremos por toda a nossa vida honrar o teu nome. Ó Pai, fala ao nosso coração neste momento. Me dê a unção, a graça, a inteligência. Eu sei que isso tudo vem do Senhor. Dá também ao teu povo, Pai, inteligência para ter entendimento da tua palavra. Possamos sair deste lugar renovados, abençoados, Senhor, e sabendo que o Senhor é um Deus que fala e age nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, repreendemos este ambiente, todo o espírito maligno de inquietação, ó Deus, de confusão na mente, ó Deus, de transtorno, em nome de Jesus, e também nas casas que neste momento estão ouvindo a tua palavra, que traz quietude ao coração, que todos possam parar neste momento para ouvir a tua palavra. Eu te peço isso na certeza que o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar. Esses dois capítulos, além do 29, a partir do capítulo 29, eles falam do rei Ezequias. Ezequias foi um excelente rei em Israel. A palavra de Deus nos diz que ele se comparou muito seu reinado ao reinado de Davi, porque apesar de ter um pai ímpio, Acaz, foi um péssimo rei. Ezequias, aos 25 anos, ele começou a reinar e ele prosperou em tudo que ele fez. Mas por que ele prosperou? A palavra nos diz que ele prosperou porque ele agradou o Senhor em tudo. Nós vemos que Ezequias, se você começar a ler a partir do capítulo 29, você vai ver que ele começou o seu reinado purificando o templo, sinal que o templo não estava purificado, estava contaminado, porque Acaz levou idolatria, né, abominação para o reino de Judá. Ele transtornou, o seu pai transtornou totalmente. E o capítulo 29 de 2 Crônicas fala que ele purificou o templo. Além disso, ele trouxe os levitas de volta, sinal que os levitas tinham saído. Por que os levitas foram embora? Não estava tendo mais culto no templo, simplesmente por isso. Os levitas perderam totalmente a sua função, os sacerdotes tinham ido embora, e o templo ficou as moscas totalmente sem purificação. E Ezequias faz com que essas coisas comecem a voltar. volta a purificação do templo, volta o culto, voltam os sacrifícios. O texto nos diz que Ezequias, ele sacrificou tantos os animais que eram sacrificados em função do pecado do povo, ou para agradar a Deus, para honrar a Deus, tantos animais que os sacerdotes que eram responsáveis por isso não estavam dando conta, tiveram que os levitas ajudarem. Então ele começa uma restauração espiritual em toda a nação de Judá. A palavra de Deus nos diz também no capítulo 30 que ele trouxe de volta a Páscoa. A Páscoa há muitos anos não era celebrada mais, e a Páscoa tem um simbolismo enorme, né, para os judeus. Para nós temos, né, que Jesus veio substituir a antiga Páscoa dos judeus, mas para eles significava a libertação, o cuidado de Deus, Deus ter tirado eles com mão forte do Egito e levado eles para a sua nação. Então o significado era muito importante, e há muitos anos não se celebrava a Páscoa. É a mesma coisa nós ficarmos aqui anos sem celebrarmos a ceia do Senhor. Você pensa nisso, você imagina isso, a gente sem celebrar a ceia do Senhor, sem lembrar o que Jesus Cristo fez por nós? Assim estava o povo, chamado povo de Deus, não celebravam a Páscoa há muitos anos, e Ezequias trouxe, restituiu novamente isso. Ele organizou, reorganizou os cultos, né, como eles eram, com turnos, com gente fazendo, cada um, cada levita fazendo a sua função, cada sacerdote fazendo sua função, aqueles que eram cantores, aqueles que levitas que eram da guarda, aqueles levitas que faziam o serviço na casa de Deus. Então ele reorganizou novamente o culto. Então por isso ele agradou, como o texto nos diz aqui, ele agradou o Senhor. E nós sabemos disso, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina, né, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ele teve o entendimento que quando ele voltou a buscar as coisas de Deus, quando ele retornou com a celebração da Páscoa, com os cultos, com a purificação, o texto nos diz que o povo voltou a ofertar. Chegou ao ponto, no capítulo 31, o versículo 10, diz o seguinte: então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e essa grande quantidade é o que sobra. Eles começaram a ser, todo o povo ser abençoado, porque eles começaram a honrar o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, e Deus começou a abençoar a nação, e começou a ter sobra dentro da casa do Senhor, ao ponto de sacerdote, nós estamos tendo abundância, porque Deus tem abençoado muito o povo, porque buscaram em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas foram acrescentadas. Eles honraram, eles cumpriram a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Por isso o texto que nós lemos, o versículo 21 e o versículo 20 e 21 do capítulo 31, fala exatamente isso, que Deus fez com que Ezequias prosperasse, o seu reino prosperou. Mas acontece alguma coisa. No versículo 32 diz o seguinte: depois dessas coisas, ou seja, depois que Ezequias levou o povo à adoração, depois que a nação prosperou, depois que Deus abençoou o povo, depois que as coisas aconteceram, que eles estavam sendo fiéis, que Ezequias levou o povo a ser fiel, depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. Os inimigos que são vencidos. É o tema da nossa mensagem. Nós podemos ser fiéis, nós podemos servir a Deus, nós podemos, como Ezequias, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos prosperar, Deus vai estar ao nosso lado, não há nenhuma dúvida disso, mas vão acontecer situações difíceis na nossa vida. Todos nós, por mais fiéis que sejamos, as situações difíceis, elas surgirão, porque nós estamos ainda no mundo, nós estamos no mundo caído, sujeito às situações embaraçosas que são criadas, às vezes por nós mesmos e às vezes por Satanás. Senaqueribe, aqui, é o primeiro inimigo. Então, ele, primeira coisa que aconteceu, situação difícil na vida de Ezequias, mesmo servindo a Deus, que ele foi atacado pelo inimigo. Você acha que você não é atacado pelo, não vai ser atacado pelo inimigo? Com certeza que vai. O inimigo fica satisfeito com a nossa vida por nós estarmos servindo a Deus, por nós estarmos na presença de Deus, por nós estarmos celebrando a ceia do Senhor e lembrando que Jesus Cristo morreu por nós e que Ele vai voltar. Nós nos alegramos com a presença de Deus, como nos alegramos nesse louvor tão gostoso. Satanás, você acha que ele fica feliz? Ele bate palma para isso? Não. Ele faz como Senaqueribe. Ele cerca as cidades fortificadas de Judá. Foi isso que ele fez. E ele foi tão terrível que ele começa a desafiar o povo de Deus. Ele começa a desafiar o próprio Deus. Ele fala: os deuses das outras nações conseguiram livrar os outros povos? Vocês acham que o Deus que vocês têm vai conseguir livrar? E assim que Satanás fica soprando no nosso ouvido, tentando menosprezar o nosso Deus, tentando inculcar na nossa mente que o nosso Deus não pode, vai poder nos livrar. É dessa forma. Mas aí, nós vemos aqui, no capítulo 32, depois que acontece isso, Senaqueribe, ele tomando algumas atitudes que são importantes que nós tomemos também para a nossa vida, para nós nos livrarmos do inimigo, para nós vencermos o inimigo. E nós vemos aqui nesse texto, no versículo 3, mostrando que ele, olha aqui, que eu vou ler para você entender melhor, resolveu de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Primeira coisa, ele tomou conselho. Quando nós estamos unidos, como família, unidos como igreja, nós tomamos conselhos uns com os outros, nós estamos juntos, nós já começamos a vencer o inimigo. O inimigo já começa, por isso que o inimigo ama tanto, quando a desunião no nosso meio, como igreja, como família, ele adora a divisão, porque ele sabe que na divisão nós já estamos perdendo, mas quando nós estamos unidos, tomamos conselhos uns com os outros, nós começamos a vencer. E ele ainda tapa as fontes de água, não dá nem uma oportunidade para o inimigo matar sua sede na nossa vida. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos. Ezequias, quando ficou sabendo que Senaqueribe estava vindo com o seu exército, ele mandou tapar as fontes de água, fez túneis que levassem essas águas até dentro da cidade fortificada, para o inimigo não saber onde eram as fontes de água. Ele não deu chance nenhuma para o inimigo. Tem muita gente que fica dando chance para o inimigo. Não, isso não tem problema, isso não tem importância. O que é que tem? Isso é só um pecadinho. Não dê chance para o inimigo. Tape as fontes de águas do inimigo. Não dê chance. Além disso, no versículo 4, no versículo 5, diz que ele edificou os muros e as torres. Ele vem com o inimigo, nós temos que estar preparado. Como é que nós nos preparamos? Escudo da fé. Nós temos a palavra de Deus, a espada. Nós temos o cinto da justiça. Temos que ser justo, fazer tudo que é certo. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fechando os muros para que o inimigo não possa penetrar na nossa vida, na nossa história, e vir a querer destruir. Mas eu sirvo a Deus, eu tenho feito tudo correto. Mas não se iluda, o inimigo, ele vai tentar contra a sua vida. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Fecha os muros, não dá nenhuma brecha, nenhuma brecha para que o inimigo possa entrar. Nós temos que fechar as brechas. Às vezes uma briga de um casal é uma brecha. Vocês abriram uma brecha para o inimigo entrar? Peça perdão imediatamente, fecha a brecha em nome de Jesus Cristo. Às vezes uma mágoa que você guarda contra uma pessoa que falou uma palavra ruim para você é uma brecha. Fecha, perdoa em nome de Jesus Cristo, não deixa, põe um muro para que o inimigo não possa entrar de forma nenhuma. A palavra de Deus nos diz também que ele fez armas e escudos. Nós temos que estar preparado. Então Ezequias, ele fez tudo que estava ao seu alcance. Tem coisa que Deus não vai fazer por você. Lê a palavra, Deus vai fazer por você. Não, você tem que ter a palavra, porque é uma arma contra você. Você tem que ter fé. Deus vai ter fé por você. Deus já tem toda a fé. Ele não vai ter fé por você. Você que tem que ter fé, que é o escudo. Quando vier um dardo do inimigo, você vai, né? Eu tenho fé, eu creio. Eu creio. Existem coisas que nós é que temos que fazer. Deus não vai fazer por nós. Foi isso que Ezequias entendeu perfeitamente e ele fez. Ainda, aqui no versículo 7, ele diz o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que aquele que está com ele. Olha, ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Como nós podemos vencer o inimigo usando a palavra? Foi Jesus nos ensinou isso. Não vos assusteis. Não temais. Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus falando isso? E por que nós andamos tão assustados? Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: meu Deus do céu, agora o Irã lançou bomba lá sobre Israel. Jesus está voltando, meu irmão. É por isso que está acontecendo isso. O Irã usava os grupos, Hamas, Hezbollah, enfim, esses grupos terroristas. Agora ele mesmo deu a cara, mostrando que é ele, mostrando que Jesus Cristo está voltando. Nós não precisamos temer, nem ficar assustados, porque são sinais que mostram que Jesus Cristo está voltando. Então não temais, nem vos assusteis. Agora no versículo 8, olha o que, que ele diz, olha que palavra forte de ânimo E é assim que nós temos que ser. Quando vier Satanás trazendo problemas contra você, contra sua família, no meio, tem que ser firme na palavra. Olha o que ele diz aqui: com ele, com Senaqueribe, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Fala para a pessoa que está do seu lado, ó, com você está o Deus que guerreia as suas guerras. Mas fala firme: com o Senhor está o Senhor que luta a sua luta. A sua luta não é só sua, é do Senhor. Ezequias, ele foi firme, ele foi forte. Não que ele viesse dele aquela força, porque com certeza ele conhecia o exército de Senaqueribe, que era muito maior do que o dele. Era muito maior do que o dele. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Ezequias fez a parte dele. Ele se armou, ele se protegeu, ele se uniu com seu povo, ele entendeu, usou a palavra de Deus, ele levou o povo a entender que quem estava do lado dele era muito maior do que o exército dos assírios, e o Deus que está ao nosso lado é muito maior do que o inimigo que se levanta contra as nossas vidas. Nós temos essa certeza no nosso coração. E aí no versículo 21, diz o seguinte: então o Senhor enviou um anjo. Ezequias e seu povo fez a sua parte. Deus quer que você faça a sua parte também. Não adianta querer que Deus faça todas as coisas. Agora, quando é a hora de Deus agir? Então ele diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E esse tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu pai, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Em outros textos, né, como Reis, falam sobre essa batalha. Isaías fala sobre essa batalha, que morreram só tocados pelos anjos, cerca de 185 mil homens valentes. Valadares tem quase cerca de 300 mil habitantes, você imagina, quase um Valadares inteiro de homens valentes que morreram pelo anjo do Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso que deu ordem acerca de Ezequias e de seu povo, porque eles tomaram a atitude certa. Os problemas vêm, o inimigo se levanta, mas nós temos que agir como Ezequias agiu, e nós temos que confiar que o livramento virá do Senhor sobre a nossa vida. Não há Deus como nosso Deus. Nós não cantamos só da boca para fora. Nós acreditamos e temos que acreditar nisso. Com ele está o braço de carne. Mas com a gente, comigo, com você, está o Senhor dos exércitos. O Senhor que nunca perdeu uma batalha, nunca entrou numa batalha para perder. Quando ele fala, pode batalhar, é porque a vitória é certa no nome de Jesus. E nós acreditamos nisso. Então, primeiro, enfrentamento, situação difícil que Ezequias passou foi com o inimigo. E nós passamos lutas com o inimigo. Segunda, situação difícil que ele passou foi porque ele teve uma enfermidade. Ele teve uma enfermidade. No versículo 24 diz o seguinte, do capítulo 32. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Ezequias enfrenta mais uma situação difícil, uma enfermidade. Qual de nós não passou por uma enfermidade na família ou na gente mesmo? Nós enfrentamos enfermidades, situações difíceis? Enfrentamos. É difícil, é difícil. Agora, vou lá para 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, para você entender melhor a atitude de Ezequias perante a enfermidade. Diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O que é que nós podemos fazer diante da situação, seja uma enfermidade? Estou falando de uma enfermidade, mas situação difícil, que pode ser um desemprego, pode ser uma separação, pode ser algo que aconteceu na nossa vida de repente e surpreendeu a nossa vida, trouxe transtorno para a nossa vida. Se chegou a situação e nós podemos passar isso, Ezequias era fiel a Deus, gente. Mesmo você sendo fiel a Deus, tem pessoas que falam: ah, veio esse problema na minha vida, será que eu não estou sendo fiel? Talvez sim. Mas mesmo você estando sendo fiel, pode vir problemas, podem vir enfermidades, podem vir problemas financeiros, podem vir problemas na família, pode vir problema com um filho, pode vir problema com o pai, com a mãe, pode. Os problemas vêm. E adianta murmurar? Não. Só duas coisas você pode fazer: orar, virar o seu rosto para a parede, igual Ezequias fez. Ele recebeu a notícia: você vai morrer. Notícia: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele colocou a sua cara para a parede. Você pode colocar sua boca no pó, você pode dobrar os seus joelhos no seu quarto, não importa. Ele orou, ele pediu a Deus, e ele chorou na presença de Deus. Ele chorou na presença de Deus. A oração dele foi tão sincera. Certamente ele orou e falou: Senhor, não quero morrer agora. Eu tenho coisas a fazer ainda. Eu tenho te servido, eu quero continuar te servindo, eu quero que a nação melhore, eu quero ser útil ao Senhor. E ele chorou. A palavra de Deus nos diz que ele estava ainda ali, orando e chorando. Deus fala com Isaías: volta lá e fala que ele não vai morrer. Vou dar mais 15 anos para ele. E Deus deu um sinal: a sombra na escada, o relógio, que era o relógio deles, né? Ele retornou no tempo. A sombra voltou no tempo, para mostrar que Deus é Senhor do tempo, Senhor da nossa história. É Ele que dá vida e tira vida. É Ele que empobrece e enriquece. Ele está com controle de todas as coisas. Mas Ezequias passou pela dificuldade. Passou. Você pode estar passando? Pode estar passando. Deus pode te fazer um milagre na sua vida? Claro que pode. Aquele que fez com que o tempo voltasse, pode qualquer coisa. Aquele que transforma água em vinho, pode qualquer coisa. Aquele que multiplica pães e peixes e alimenta multidão e ainda sobra. Aquele que ressuscita mortos, que cheira mal, pode todas as coisas, ele pode transformar a sua situação, não importa a situação que seja, ele pode. O fácil e o difícil para Deus é a mesma coisa. A questão é a ordem, no fácil e no difícil. Ele ordenou, vai acontecer. Mas uma coisa só que Deus quer que a gente faça. Ore sinceramente. Chore na presença dele. Ezequias não saiu murmurando, reclamando de Deus para todo mundo. Ó, que Deus, eu servi a Deus e agora Deus faz isso comigo. Não. Falou com Deus. Quando nós vamos entender que é só Deus que pode resolver as situações difíceis e embaraçosas da nossa vida, é Ele. Nós podemos até pedir que alguém ore conosco. Às vezes a gente precisa de uma oração. Mas a sua oração, se ela for sincera diante de Deus, Deus certamente vai ouvi-la no nome do Senhor. E a terceira situação difícil, e a última que eu quero falar nessa noite, porque quando a gente olha para a vida de Ezequias, a gente vê essas três situações. É uma situação que ele foi contaminado com orgulho. Contaminado com orgulho. Perigo. É um perigo na nossa vida. O sucesso, ele pode contaminar a nossa vida e levar a gente a ficar orgulhoso. E é um grande perigo. Satanás, ele foi expulso do céu porque ele era um querubim tão bonito, tão inteligente, tão poderoso, que ele achou que ele era superior a Deus. E aí por isso ele foi expulso do céu. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque ficaram orgulhosos. Falaram assim, a serpente colocou no coração dele, se você comer daquele fruto, você vai ficar igual a Deus. Você sabe, todo dia que você vai lá na viração do dia, Deus te explica uma coisa, te mostra outra coisa, né? Deus é tão inteligente, né? Pois é, você comer, ele falou para não comer, porque você vai ficar. Aí, opa, aí começa a soberba, o orgulho entrar no nosso coração. E foi isso que aconteceu. Aqui no capítulo 32, o versículo 25 e 26, olha, preste atenção. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. O que aconteceu? Ezequias, ele ficou tão poderoso, prosperou tanto. Aí chegou um povo lá da Babilônia. A Babilônia ainda era pequenininha, era uma nação pequena. Chegaram lá para visitar, como que não quisesse nada, mas eles já estavam mandando os espiões, já estavam pensando em conquistar aquela terra. E aí, o que Ezequias começa? Mostrar os seus tesouros, a sua riqueza, mostrar o poderio da sua nação, Certamente ele deve ter falado como ele venceu Senaqueribe. A Síria já começou a perder a sua força, por isso que a Babilônia foi crescendo. Foi crescendo. Então ela começou a perder, porque perdeu numa guerra ali com Ezequias, 185 mil homens. Senaqueribe foi morto pelos seus filhos, quando chegou lá na nação. Então ficaram sem rei. Outro entrou no lugar dele, mas com um poderio muito menor. Mas ele foi mostrar aquilo ali para se mostrar, para falar que era poderoso, que ele era bom, que ele tinha qualidades como rei, que o seu exército vencia. Ele começou a se mostrar, o orgulho começou a minar. Deus falou: olha, por causa do seu orgulho, a Babilônia vai destruir vocês. O que que Ezequias fez? Novamente, ele se arrependeu da sua soberba, só que era tarde. Ele e o povo dele se arrependeram, os príncipes, os líderes ali, se arrependeram, só que era tarde para que a Babilônia não tomasse a nação. Deus falou: olha, porque você se arrependeu, nos dias do seu reinado não vai ser tomada, mas lá na frente vai ser tomada, por causa da sua soberba. Quem nós achamos que somos? Às vezes a gente começa a prosperar, a gente começa a ter um nome, ter sucesso, e nós achamos que é o nosso braço, que nós somos inteligentes, que nós somos mais espertos que o outro. E a soberba entra dentro do nosso coração, e ela certamente vai nos destruir. Nós temos que ter cuidado, porque por mais que a gente sirva, Ezequias era um servo de Deus. Ele morreu honrado ali na sua nação, porque ele foi um bom rei, levou a nação à adoração a Deus. Mas a soberba entrou no seu coração. Então, nós temos que tomar cuidado. Por isso, tudo que você conquistar, dê honra e glória a Deus. O orgulho, ele consiste em qualquer atitude que eleva os nossos esforços ou as nossas habilidades acima de Deus. Nós começamos a achar que foi a nossa habilidade, ou foi porque eu me esforcei muito, que eu conquistei. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Ele esqueceu que foi Deus que fez, que deu a vitória. Ele fez a parte dele? Não. Cercou os muros, colocou, né, tapou as fontes, fez escudo, fez arma, mas quem deu a vitória foi Deus. Então, quando nós começamos a achar que os nossos esforços ou as nossas habilidades estão acima de Deus, e às vezes tratamos até com desprezo, quando alguém vem e fala: poxa vida, você é muito bom nisso aí. Sou mesmo. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Ele esqueceu. Não, Deus tem me dado inteligência, sabedoria, prosperidade, eu tenho governado bem, mas foi Deus. Foi Deus que fez isso. Deus, ele não se opõe de forma nenhuma que a gente tenha autoconfiança. Não, isso aí não. Você ter autoconfiança é uma coisa boa. Você confiar nas qualidades que você tem, não tem problema, Deus não faz isso. Mas quem te deu as qualidades? Foi Deus. Eu confio nos atributos que Deus me deu, sim. E eu tenho autoconfiança para fazer aquilo que Deus me capacitou. Só que foi Deus que me deu essas qualidades. Foi Deus que me deu inteligência, foi Deus que me deu sabedoria, foi Deus. Deus também, ele não se opõe que a gente tenha uma sadia autoestima. Não, de forma nenhuma. É saudável você ter uma boa autoestima. Tem gente que só vive para baixo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém. Vive para baixo, negativo. Não. Deus quer que você tenha uma boa autoestima. Você entenda, primeiro, que você é pecador. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Somos imperfeitos. Mas Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, eu tenho vida eterna. E ele falou que eu seria chamado filho de Deus. Não é bom ter uma autoestima dessa? Ser chamado filho de Deus? É muito bom. Saber que Deus luta minhas lutas, que Deus está no meu lado, quando eu vou fazer alguma coisa, Deus, vem comigo. Ele vai. É bom ter essa autoestima, é sadia. E também, Deus, ele não se importa que a gente tenha alegria com as nossas realizações, de forma nenhuma. Você conquistou alguma coisa, você realizou alguma coisa, não, é lógico que é normal você se alegrar, você vai ficar triste? Não, é normal você, nossa, que bênção, que vitória, eu alcancei, eu passei no vestibular, eu consegui meu emprego, eu subi no meu cargo, eu abri uma nova empresa. Deus, ele se alegra com a nossa alegria. Agora, entenda, foi Deus que nos colocou em todos os lugares. Eu lembro da história de Esther, quando Mardoqueu, seu tio, disse para ela, quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou nesse cargo. Os judeus tinham saído um decreto para que todos os judeus iam ser exterminados da terra, porque Amã tinha articulado isso, e ele era o primeiro ministro do rei. E Mardoqueu fala com ela, Esther, você acha que você foi colocada aí nesse lugar só por causa de ser bonitinha? Que ela devia ser linda, né? Porque o rei escolheu, fez todas as mulheres do rei, nas virgens, tinha que ir lá na frente dele para ele escolher uma rainha, e ele escolheu Esther. Devia ser linda. Você acha que é só porque você é linda que Deus te colocou aqui? Você está achando que você está aí por isso? Não. Deus te colocou aí para esse momento. Você sabe a posição que Deus tem te colocado? É para você glorificar o nome dele onde você está, não é para você bater no peito, está vendo como eu sou importante, está vendo como eu conquistei, está vendo como eu enriqueci, de forma nenhuma. Deus te colocou nesse lugar para você dar testemunho e falar, foi Deus, é Deus que faz tudo na minha vida. Louvado seja o nome. Você quer ficar livre de um tropeço como Ezequias? Glorifique o nome de Deus em tudo, em toda e qualquer situação, em todas as suas conquistas, em todas as suas vitórias, porque foi Deus que fez tudo, e ele vai continuar fazendo em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Depois da fidelidade, de Ezequias, aconteceram algumas coisas. E nós falamos de três coisas aqui, eu queria que você parasse para pensar. Porque você está sujeito a isso, como eu estou sujeito. Primeiro, o inimigo que se levanta. Mas se levanta para cair. Porque nós vamos estar preparados e nós vamos levantar o nome de Deus na nossa vida e Deus vai nos dar a vitória sobre a cabeça, nós vamos esmagar a cabeça de Satanás em nome de Jesus Cristo. Ezequias sofreu com uma enfermidade e nós também estamos sujeitos aos problemas nessa vida. Uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na família, um problema na justiça, estamos sujeitos. Mas como é que nós vamos vencer? Cara na parede, chorar na presença de Deus, orar, entregar e crer que Deus pode mudar a história. Não demorou muito, Deus mudou a história. Porque Deus pode todas as coisas. Poderia ter morrido? Poderia. Mas aprove a Deus dar. Agora, cuidado, para que o seu sucesso, a sua vitória, a bênção de Deus na sua vida, não possa trazer orgulho, e você achar que foi você. Ah, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Pode ser, se alegre nisso. Mas a frase é que tem que ser mudada. Eu sou muito bom naquilo que eu faço, porque Deus me capacita. Deus me deu o dom. Deus está ao meu lado. Deus é que me faz conquistar. Deus é que me dá a inteligência. Deus é que me dá a sabedoria no nome de Jesus. Eu queria que você parasse para pensar sobre isso. E que você pudesse sair deste lugar com a certeza que mesmo servindo a Deus, porque tem gente que acha que veio o problema, será que porque eu não estou servindo a Deus? Às vezes está servindo a Deus, mas virão os problemas, mas você vai vencer em nome de Jesus, seja em que área for, você vai vencer em nome de Jesus. Talvez você esteja passando neste momento, o inimigo tem se levantado contra a sua vida, talvez você está passando por uma enfermidade ou um problema financeiro, ou talvez essa palavra se encaixou no seu coração, talvez você tenha estado orgulhoso, soberbo com aquilo que Deus tem te dado e você está tomando para si, dizendo, não, foi eu, foi o meu braço, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Cada um na sua situação. Eu não sei o que você está passando, o que Deus falou ao seu coração. Mas eu sei que Deus fala de formas diferentes, porque Ele quer transformar a nossa vida e quer nos abençoar, fazer da nossa vida mais abençoada, no nome de Jesus. Feche os olhos. Meu Deus, Tu és poderoso, Tu és grande. O mesmo Deus de Ezequias é o Deus que está aqui agora. O Senhor está olhando para cada um de nós. Cada um de nós é um Ezequias aqui na Tua presença, Pai. Ó Deus, eu sei que tem muita gente que ainda não Te serve, como Ezequias servia, como ele, Senhor, estava na Tua presença, Deus, mas isso pode ser transformado, basta a gente tomar essa atitude. Ó Deus, mas mesmo que estejamos na Tua presença, os problemas virão. Mas eu tenho uma certeza que neste momento o Senhor já está dando entendimento ao Teu povo. Senhor, e nós em nome de Jesus Cristo, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos tapar as brechas, nós vamos nos armar, mas a certeza é que o Senhor vai fazer um grande milagre e vai nos livrar das garras de Satanás. Ele não vai ter poder sobre a nossa vida, ele vai fugir. Vai ficar com vergonha, vai sair envergonhado, como Senaqueribe saiu daquele lugar. em nome de Jesus Cristo, a tua palavra nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós, Senhor, vamos resistir valorosamente na tua presença, Pai, e temos a convicção que o Senhor vai dar a vitória. Pai, eu te peço, Senhor, pelos problemas na vida do teu povo, eu não sei, ó Deus, talvez, Senhor, existam pessoas que estão com uma enfermidade séria neste lugar, talvez com problemas financeiros, ó Pai, Senhor, que não tem solução, problemas familiares, ó Deus, que eles não veem a solução, mas Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos neste momento, nós colocamos a nossa cara no pó, Senhor, e nós choramos na tua presença e lhe pedimos, ó Pai, intervém pela nossa causa, volta o tempo pela nossa causa, transforma a situação pela nossa causa, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos que o Deus de Ezequias é o nosso Deus, o Senhor amou aquele homem e nos ama também, ó Pai, e tem propósito de trazer livramentos, curas no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, eu acredito, ó Deus, que o Senhor está tocando em vidas neste momento e fazendo os milagres neste lugar em nome de Jesus Cristo. Nós não acreditamos num Deus que esteja longe e que não tenha atuação no meio do teu povo, mas nós acreditamos que o Senhor está aqui neste lugar e que o Senhor está tocando em vidas, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação no nome de Jesus Cristo. Pai, toca com poder. Deus, quebra todo o orgulho do nosso coração. Senhor, nós não somos nada, nós não temos nada, nós temos Jesus na nossa vida, e nós, Senhor, glorificamos o teu nome por tão grande salvação que o Senhor nos deu, e nós queremos honrar o teu nome, ó Pai. Senhor, toda bênção, toda vitória vem do Senhor, o Senhor que abre portas e ninguém fecha, é o Senhor que transforma situações, é o Senhor que traz vitória na vida financeira, o Senhor que traz da inteligência ao ser humano, Pai, e nós acreditamos realmente nisso, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia na nossa vida, Senhor, que jamais que o orgulho venha entrar, ó Deus, porque tudo é o Senhor que faz. O Senhor merece a honra, a glória, a exaltação, o poder, porque tudo é do Senhor. O Senhor é o Senhor do universo. Senhor, nós cantamos isso, Deus do universo, tu és dono de todas as coisas, e agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Pai, eu te agradeço pela bênção, pela vitória na vida dos teus servos. Continua prosperando o teu povo, ó Pai, Senhor, para que possamos falar do teu amor a cada dia a todos que chegarem à nossa frente. Pai, eu peço que o Senhor nos leve, Senhor, debaixo da poderosa mão do Senhor, que essa semana seja uma semana muito abençoada na tua presença, de prosperidade, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver as oportunidades que o Senhor está nos dando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Seja uma semana, ó Pai, onde o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua presença, pelos milagres, pela tua palavra, ó Deus, por o Senhor ter recebido a nossa adoração, e peço que o Senhor nos leve debaixo dessa mão poderosa, Senhor, que nós não queremos sair de forma nenhuma, porque sem o Senhor não somos nada, não temos nada, Senhor, estamos à mercê de Satanás, mas debaixo da tua mão ele não pode nos tocar, ele não pode vir com a nossa vida, ele vai ter que retroceder, e nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu te agradeço pelas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém.